São 9 da manhã. Aterrei no Aeroporto Internacional de Buenos Aires, Ezeiza. Estava claramente perdido no tempo. Não sabia quantas andava. Para chegar ao centro da cidade, tive de apanhar um autocarro que me deixou em Puerto Madero. Dali, era fácil seguir para qualquer direção. Fazia sol na Argentina. Já fora do terminal, de mochila às costas e com um ar manifestamente desgastado, tirei o telemóvel do bolso e liguei à minha irmã, que lá morava. A Leonor saiu do carro, fechou a porta, eu deixei cair a mochila e demos um longo e demorado abraço. Deixei a mochila no porta-bagagens e entrei no carro. Acabei por ficar uns dias em casa da minha irmã, não havia necessidade de estar a gastar dinheiro num hostel quando podia dormir de borla. Deixámos as coisas em casa e voltámos a sair. A minha irmã ligou à universidade a dizer que nesse dia não ia estar e que voltaria no dia seguinte. Foi um dia inteiro dedicado aos irmãos. Mostrou-me as redondezas da Rodrigues Penha, a sua rua em Buenos Aires. Deu-me a conhecer vários espaços amplos e verdes em plena capital argentina. Sentámo-nos numa esplanada, pedimos umas maravilhosas empanadas e conversámos. Passámos umas belas horas a conversar enquanto petiscávamos. Acabou por ser um brunch e um lanche ao mesmo tempo, já que não largávamos aquelas cadeiras. A conversa fluiu, sem medos, com muitas histórias de cá e de lá e, acima de tudo, com um sentimento profundo de que, por muito que os irmãos se afastem e a distância seja dura, não há nada mais pleno e autêntico que o seu reencontro. Buenos Aires é, na minha humilde opinião, uma cidade bastante europeia. São poucas as zonas da capital argentina onde nos sentimos na verdadeira América do Sul. Talvez a zona do Caminito nos faça sentir a brisa sud-americana, com o tango presente a cada esquina e a abordagem local digna de um acolhedor sul-americano. De resto, toda ela se apresenta muito europeia. Há zonas que nos fazem lembrar Madrid, outras Paris, outras até Lisboa. Não é tão diferente daquilo que eu estava à espera. Foram vários dias a caminhar e a conhecer as zonas mais típicas da cidade, da Recoleta até Palermo e do Retiro até Puerto Madero, tudo teve o seu tempo de visita. O calor redobrava com o passar dos dias. Os casacos e as camisolas estavam no armário de casa da minha irmã, prontos a ser usados na Patagónia. Após o reencontro familiar, meto-me a caminho de Mendonça, onde fico uns dias a explorar as vinhas a cavalo. Depois parto para Santiago do Chile. A viagem de Mendonça até Santiago acabaria por ser um dos momentos altos de toda a minha aventura pela América do Sul. No terminal de autocarros, dirigi-me à cabine e decidi comprar o bilhete para o primeiro lugar do andar de cima da camioneta. O preço era o mesmo e não pensei duas vezes. Tinha uma janela panorâmica digna de uma moderna sala de cinema que me mostrava tudo aquilo por onde a camioneta passava. Arrumei a mochila e sentei-me. Ia atravessar a cordilheira dos Andes de autocarro. A viagem ia durar cerca de 7 horas, sem contar com os eventuais atrasos que pudessem surgir na fronteira chilena. Para o Chile, não poderia levar comida. Era preciso ter cuidado com a fruta, com os vegetais e com tudo que levava leite. Faz parte da lei e o Chile tinha restrições para combater possíveis contaminações. Ao meu lado estava uma senhora chilena que, pela conversa ao telefone, iria regressar a casa depois de uns meses fora. Às vezes gosto de pensar nos regressos e nos reencontros. Gosto de imaginar que do lado de lá da chamada estaria um amigo ou um familiar ansioso por vê-la de novo. Da fronteira até Santiago foi praticamente sempre a descer. Demorámos 4 horas, sendo que as primeiras 2 foram passadas às curvas. Poucas são as palavras que tenho para exprimir aquilo que vivi nessas 2 horas. A visão panorâmica do abraço da cordilheira era ímpar e inigualável. Os resquícios de neve que ainda sobravam da montanha, de um inverno preocupado, juntamente com as curvas da estrada, pareciam um desenho onde o lápis acompanha a criatividade do artista. Prepare-se. Quem se aproxima, ou quem se apaixona, neste caso pela Patagónia, tem dificuldade em regressar, disse-me a simpática senhora que estava ao meu lado no autocarro. Tinha uma visão serena das coisas. Cheguei a Santiago cansado depois de 8 horas de estrada e muito alvoroço em tudo o que vira. Era de noite. Peguei na mochila, entrei num táxi e dei a morada do hostel que tinha encontrado para passar 2 noites. Era central, estava perto de tudo. Na recepção fui recebido por uma bonita jovem trabalhadora estudante que de manhã estudava na Universidade de Direito e à noite recebia hóspedes como eu. Mostrou-me o quarto, deu umas toalhas e orientou-me nas divisões do hostel. tinha um terraço bem composto com mesas, cadeiras e espreguiçadeiras com vista para a cidade. Agradeci-lhe a visita guiada e instalei-me. Comprei qualquer coisa no mercado ali ao lado e voltei para cozinhar. Levei a comida para o terraço, jantei, bebi uma cerveja, fumei um cigarro e deixei algumas notas no meu Moleskine enquanto Santiago, devagarinho, se ia recolhendo. Seria ali, na capital chilena, que ia inspirar fundo pela última vez antes de partir para a minha aventura patagónica. Levantei-me ainda de noite, despedi-me da jovem trabalhadora estudante, que estava a acabar o seu turno, e segui direto para o aeroporto. Ia voar até Punta Arenas e de lá um autocarro até Puerto Natales. O avião descolou num ritmo sincronizado com o nascer do sol. Para trás ficava Santiago com todas as suas conversas e manias. Olhei pela janela e apercebi-me que estava a chegar ao grande momento. Era o grande momento. A minha aventura pela Patagónia. A minha jornada no sul do mundo, sozinho. Aterrei ao final da manhã, fez-se um dia bonito em Punta Arenas, muito ventoso, típico da Patagónia, mas com céu limpo. Ainda esperei algumas belas horas no aeroporto, cheguei a Puerto Natales ao início da tarde, tinha a sensação de que a viagem tinha acontecido numa única reta, uma extensa, morosa e entediante reta. De um lado pasto, do outro pasto, desértico, com as montanhas afastadas. A viagem foi feita em 3 horas. No terminal, dei o meu nome e o nome do meu hostel e procurei alguma orientação. Rapidamente me deram as indicações para sair do terminal. Puerto Natales é uma pacata cidade de Patagónia, da Patagónia chilena, com um pouco mais de 17 mil habitantes, capital da província chamada Última Esperanza, banhada pelas águas do Seno Última Esperanza e, para muitos, é o principal ponto de partida para entrar no Parque Nacional das Torres del Paine. Tinha comigo um mapa oferecido por um funcionário do terminal e não havia que enganar. Seguia em frente, passava 5 quadras e virava à direita. No início da rua iria encontrar o The Singing Lamb, hostel onde fiquei a dormir 3 noites. Entrei, algo cansado e sem vontade de dizer muita coisa, pensando bem, tinha despertado, ainda em Santiago de madrugada, e encontrei duas simpáticas jovens chilenas que me acolheram com agrado. Tratei das papeladas e dos pagamentos, reservei os meus programas. A excursão começava apenas no dia seguinte, bem cedo. Tive tempo de explorar esta simpática cidade de Puerto Natales, de que tanto abrigo deu ao longo dos anos a caminhantes do mundo inteiro à procura da beleza das montanhas. Acomodei-me e saí para procurar comida e um cadeado para o cacifo que ficava na camarata. Entrei numa minúscula, disfarçada e recôndita loja que vendia tudo, tudo e mais alguma coisa, inclusive a comida. Não via ninguém do outro lado do balcão e aproveitei para dar uma olhadela pelo que ali estava exposto e escolher aquilo que iria ser necessário para os dias seguintes. Eram 7 da manhã em ponto, quando uma van buzina do lado de lá da rua do hostel. Da janela, percebi que me vinham buscar. Saí, dei o meu nome e sentei-me. Era o último passageiro. O vento estava enfurecido nesse dia. As nuvens apareciam e desapareciam, com presteza, tal era a fúria. Encasacado e confortável, sentei-me no lugar à janela. Todo o caminho desde Puerto Natales até à entrada do parque era de cortar a respiração. A primeira paragem acontece para cair o queixo, literalmente, com a Laguna Amarga. Nem a ira do vento foi capaz de destruir a paisagem inquietando as águas da lagoa. Ainda tivemos tempo de conhecer outras paisagens e um lago com um nome impronunciável. Entre coisas sublimes, o tempo correu, já era hora do almoço, quando parámos para comer junto ao Lago del Toro, a cordilheira Paine fazia-nos companhia ao almoço. Da parte da tarde, fomos conhecer o Glaciar Grey, o vento deixou as tréguas de lado e voltou em força, com ele as nuvens e até alguma chuva. Todo o caminho até ao glaciar foi atroz, dadas as rajadas, mas fez-se. No dia seguinte eram 6 da manhã quando o guia me foi buscar à porta do hostel. Juan era o seu nome. Era uma equipa diferente daquela que me levou a conhecer as principais atrações das Torres del Paine no dia anterior. Mais pequena, mais restrita e mais experiente em caminhadas. O caminho do Puerto Natales até à entrada do parque foi o mesmo, mas desta vez sem uma única nuvem no céu, com as torres totalmente descobertas. Dia perfeito para caminhar, disse Juan, entusiasmado. Iniciámos aquela que iria ser uma caminhada de 10 horas a partir de um refúgio envidraçado, onde outros caminhantes se preparavam para outros trilhos. Juan fez um pequeno briefing com o nosso grupo e começámos a caminhada. Passados alguns quilómetros, parámos para comer. Cada um tinha a sua mochila e as suas coisas. Parámos 15 minutos para continuarmos num bom ritmo. Tinha fatias de fiambre, dois pães fatiados, comi uma sandes ali, bebi água e guardei o resto para o almoço. A segunda parte do caminho foi feita praticamente toda dentro de um bosque. O sol ali não chegava, o caminho estava escorregadio e deslizes eram um passatempo. Já não havia caminho traçado, apenas umas meras indicações coloridas colocadas nos cimos de cada monte, no cada monte de pedras, mas já não estava com o Juan. A maior parte da segunda metade fila sozinho e durido. Foi então que, dobrada à última esquina inventada por Calhaus, me deparei com aquele cenário. Uma lagoa límpida, azul e sem agitação aos pés das três torres inteiramente expostas. Não havia nenhum sinal de nuvens. O sol fazia o seu papel e derretia a neve que lhes restava. Tudo eu tremia. O meu coração batia a uma velocidade desapiedada e os meus olhos não descolavam das torres. Não se ouvia barulho algum. Era o silêncio da contemplação. No dia seguinte despedi-me do Chile, voltei ao terminal para apanhar um autocarro que iria atravessar de novo a fronteira para a Argentina. Para trás ficavam as torres e a sua beleza. Era tempo de conhecer o lado argentino, El Calafate e El Chalten. Chegado ao hostel América del Sur, fui orientado pelo Ruben, um simpático recepcionista brasileiro que morava na Argentina já há alguns anos. Depois de me mostrar toda a forma de funcionamento do hostel, apresentou-me os programas que poderia fazer e desfrutar em El Calafate. No dia seguinte, de olheiras até ao joelho, saí para conhecer Perito Moreno. Rapidamente me passou o cansaço quando me coloco à frente, ou frente a frente neste caso, com aquele majestoso glaciar merecedor de respeito e estima. O Perito Moreno estava perfeito para ser contemplado nesse dia. O céu nublado, pelo que o sol não incidia diretamente no gelo e não ofuscava por quem lá passava. Noutra altura foi tempo de conhecer El Chalten, o sossego e a pacatez sob a forma de uma cidade. No inverno, há pouco mais de 500 habitantes. Com a primavera chegam mais uns quantos, mas não damos por eles. Chegados ao terminal de autocarros de El Chalten, um guia explicou-nos que o que poderíamos fazer nesse dia, ver com aquele dia cinzento e chuvoso, havia trilhos de 2 horas, uma para ir, outra para voltar, dando para conhecer os miradores, o Chorrillo del Salto, uma cascata escondida no meio de um bosque. Trilhos até às lagoas eram mais longínquas para ver Fitzroy e seriam impossíveis nesse dia. No entanto, o trilho até à Laguna Torre, praticamente possível. O guia disse que demoraria cerca de 8 horas, 18 quilómetros, ir e voltar. Estava com tempo apertado, dada a hora que o autocarro regressava de El Chalten. E assumi, vou conhecer os lugares mais próximos. Só que estou-me sempre a surpreender e acabei na Laguna Torre. Depois do briefing, era cada um por si. Acelerei o passo e, depois de ultrapassada muita vegetação sem me ter cruzado com uma única pessoa, vejo uma placa que diz Laguna Torre, 3 quilómetros. O tempo tinha passado por mim sem me dizer nada, num ápice. As minhas pernas tinham caminhado sozinhas, sem eu saber como, quase como habituadas a grandes caminhadas, e acabei por encontrar mais uma encantadora, deslumbrante e sossegada lagoa com pedaços de gelo vindos do glaciar mais próximo. Ali almocei, a sentir o vento chegar, deixando descoberta a montanha que apadrinhava a lagoa. Depois de me apaixonar pela Patagónia, voltei a Buenos Aires, para me despedir da minha irmã e regressar a Portugal. Ao chegar ao aeroporto, despedi-me do motorista, agradeci-lhe, desejei-lhe sorte e coragem para pegar na mochila que queria também conhecer o mundo, disse-me ele. Despediu-se de mim, com um sorriso, e desejou-me algo ainda melhor. Que tengas una buena vida.